O Queridinho, escrito por Vanessa Damasceno, ilustrado por Nelly Souza, editora Inteligênios. Capítulo 1. Totalmente esquecido. Hoje será um dia incrível. Foi isso que pensei quando ouvi o áudio entusiasmado que Verônica enviou no celular. Amiga, você não vai acreditar no que encontrei, você vai amar. Como se vê, até eu fiquei empolgado com a possibilidade de ser novamente notado. Mas, só que não. Quanto à frustração. Como ela simplesmente se esqueceu de mim assim? Tudo bem que a Verônica vive correndo, trabalha demais, estuda demais e é atrapalhada demais. Fora as reuniões, a academia e os passeios com o pet. Haja fôlego. Naquele dia, como sempre, ela estava atrasada e ainda saiu de casa com mais coisas do que realmente podia carregar. Tinha a mochila do notebook, euzinho, algumas sacolas e, é claro, o celular. Aliás, ela não tirava os olhos da tela daquele aparelhinho ridículo. Foi com o celular que ela chamou um carro de aplicativo e, logo que o veículo chegou, largou as coisas no banco de trás e pediu gentilmente que o motorista fosse rápido. O trânsito estava especialmente caótico naquele dia e, em uma curva sinuosa, o motorista freou bruscamente. Todas as coisas foram arremessadas para o chão do carro, inclusive eu, coitado, fui parar embaixo do banco do motorista. Encerrada a corrida, Verônica agradeceu. Recolheu as sacolas, a mochila, guardou o celular na bolsa e saiu em disparada. E eu, pensei, fiquei ali, completamente paralisado, esquecido, abandonado, largado. O que seria de mim? Capítulo 2. O tempo voa. 26 anos antes. 9 de novembro de 1997. Querido diário, eu me chamo Verônica e ganhei você como presente no meu aniversário de 10 anos. 20 de fevereiro de 1998. Querido diário, vou começar a te chamar de queridinho. O que você acha? 6 de janeiro de 1999. Queridinho, hoje estou cheia de novidades para te contar. Querido, queridinho. Como assim? Desde quando alguém esquecido por, sei lá, 20 e poucos anos pode ser chamado de querido? Eu estava guardado em uma caixa de coisas importantes, mas acho isso meio sem lógica, porque em vez de me sentir importante, notei-me mesmo abandonado. Ah, quanta indelicadeza minha! Eu aqui tagarelando e sequer me apresentei. Eu sou o queridinho. Pelo menos era assim que Verônica, minha dona, me chamava. Apesar de achar esse nome meio brega, era tamanho carinho que eu até aprendi a gostar. Eu sou um diário, uma espécie de caderninho de anotações fofo e especial. Nem sei se as crianças de hoje em dia sabem o que é ter um diário. Só sei que em 1998 eu fazia muito sucesso. A Verônica preencheu minhas páginas contando sobre sua vida, sentimentos e aventuras. E não foram poucas. Ela era uma menina esperta, falante, inteligente e, ao mesmo tempo, cheia de dúvidas e inseguranças. Lembro-me bem do dia em que cheguei à vida de Verônica. Era seu aniversário de 10 anos. A comemoração foi uma noite na pizzaria. E eu fui embrulhado em uma embalagem verde com um laço bem bonito. Quando ela me puxou de dentro do embrulho, olhamos-nos pela primeira vez. Percebi que seus olhinhos castanhos escuros, emoldurados pela armação cor-de-rosa dos óculos, revelaram uma alegria espontânea que iluminou todo o seu rosto. Ela me achou uma graça. E eu também. Nosso afeto foi recíproco. Apesar de eu ser uma graça, a menina não me deu muita importância. Isso porque nos primeiros meses eu fiquei esquecido em uma gaveta cheia de bugigangas. Depois de mais ou menos 3 meses, ela enfim decidiu começar a escrever em mim. Confesso que na época esse tempo pareceu um século, mas eu ainda não sabia nada sobre esperas, tão inocente. Aquele primeiro dia foi simplesmente incrível. Cada palavra escrita por Verônica fazia com que eu me sentisse mais vivo, mais útil. Eu comecei a sentir os sentimentos dela e a me envolver com todas as histórias. E, sem ser modesto, eu agora pareço uma obra de arte. Por dentro, tenho colagens, adesivos, frases, poemas, trechos de músicas, cartinhas de amigos e muitas revelações e segredos que a Verônica dos 10 aos 12 anos confiou só a mim. Mas nem se empolguem muito, afinal, segredos são segredos. Minhas páginas acabaram. A Verônica cresceu e começou a se interessar por outros assuntos, e eu fiquei guardado como o diário da mocidade dela, até que se passaram longos 26 anos. Um dia desses, a Verônica, já adulta, abriu aquela caixa gigante onde eu fui esquecido, sufocado, amarelado, completamente sem ar. Inclusive, cheguei a pensar que minhas páginas ficariam grudadas pelo tempo. Ela estava sozinha. Tirou a caixa pesada do armário e começou a procurar por algo. Quando ela me viu, pegou-me nas mãos e sorriu. Quase não a reconheci. Mas isso seria impossível, porque o olhar luminoso dela continuava o mesmo. A Verônica virou uma mulher super adulta e mais, tem até um filho. Que maluco tudo isso! Foi tão estranho e ao mesmo tempo tão legal quando ela começou a folhear cada página. Ela deu gargalhadas sobre si mesma, relembrou coisas que tinha esquecido. E percebi seus olhos marejados de emoção. Levarei a emoção desse reencontro para sempre em minhas memórias. Cá entre nós, creio que valeu esperar aquela eternidade toda guardado em uma caixa sufocante só para viver esse momento. Ela relembrou tanta coisa daqueles anos 1998, 1999 e até o tão aguardado anos 2000. Afinal, naqueles tempos, era tudo tão diferente. Naquela época, existia uma modinha, uma febre, em que os amigos tinham o hábito de escrever mensagens, uns nos cadernos dos outros. Era como se fosse um caderno da amizade. A primeira parte das minhas folhas foi preenchida por alguns deles, os amigos da Verônica. Você é minha amigona, tá? Um beijo grandão. Ei, pera lá, ela é minha amigona também, tá? Sofra sempre sorrindo. Achei essa criança poética e meio dramática. Verônica, gosto muito de você. Você é a pessoa mais legal que já conheci. Te curto, te adoro e te desejo sempre o melhor. Concordo, a Verônica é demais mesmo. Como todo bom diário, eu tenho minhas páginas favoritas, claro. Amo a parte em que duas professoras escreveram mensagens em mim. É com muito carinho que escrevo em seu lindo livro de recordações. Espero que você seja sempre essa pessoa responsável, doce e carinhosa que és, e que continue a amar e respeitar seus pais, pois são seus melhores amigos. Beijos da professora Mônica. Querida aluna Verônica, embora eu não seja mais a sua professora, eu considero a você e a todos os meus ex-alunos como sendo parte integrante de mim, pois eu ensino vocês, mas também aprendo muito. Te amo, adoro. Kisses, professora Lívia. Te amo, adoro. Que fofinho, quanto carinho e criatividade. Será que a turminha de 10 anos de hoje em dia também faz caderninhos assim? Capítulo 3. Finalmente encontrado? Eu continuava ali, naquele chão de carro felpudo e empoeirado. Era um entra e sai de pessoas naquele carro. Como não tinha mais nada a fazer, a não ser esperar, fiquei ali só ouvindo as conversas. Você viu a chuva da madrugada? E a loja nova que inaugurou? O preço da gasolina não para de subir. Era um assunto diferente do outro e eu me esforçava para entender tantas novidades. Também ouvi algumas notícias no rádio, tanta coisa triste acontecendo, mas o que eu mais gostei foi das músicas. Que gosto refinado tem aquele motorista! Passei dias e dias sem conseguir enxergar quase nada, mas pude notar as mudanças das últimas décadas. O que mais me chamou a atenção mesmo é que as pessoas vivem olhando para o aparelhinho sugador de atenção, aquele tal de celular. E não é só a Verônica. É como se o que está na tela fosse mais interessante do que a paisagem da vida real. Acho isso bem estranho. Mas devo confessar que o aparelhinho dono do meu ranço parece útil. O motorista, por exemplo, trabalha usando um aplicativo e os passageiros chamam o carro pelo celular. Na minha época, pedia-se táxi ligando pelo telefone convencional. Demorava muito. Então, achei mais inteligente esse jeito novo. É o progresso. Mas que ele é insuportavelmente controladorzinho de pessoas, isso ninguém tira da minha cabeça. Mas chega de blá blá blá. Quando eu já estava sem esperanças, o carro foi levado para um lava-jato. Quando começaram a aspirar toda a sujeira, o rapaz da limpeza me encontrou. Ufa! Pior, ele não me deu nenhuma importância. Colocou-me em um balcão e nunca mais lembrou-se de me tirar dali. Devo estar fadado ao esquecimento. Acho que fui esquecido pela segunda vez. Ou seria a terceira. Ou a quarta. Nessas horas, a saudade da Verônica aperta ainda mais. Logo agora que a gente tinha se reencontrado, como ela me perdeu assim? A verdade é que, aonde quer que eu vá, eu levo a Verônica comigo. Nas lembranças, no olhar, tudo me faz querer voltar para o mundo dela. Mas, ali, naquele lava-jato, quem me encontrou foi o filho do dono do local, Davi. No auge de seus 11 anos, com cabelos encaracolados e olhar curioso. De quem é esse caderno? Disse ele na esperança de ser útil. Então, como ninguém parecia saber e nem se importar, saiu procurando pela minha dona. Sem mais o que fazer, o menino sentou-se, fechou os olhos e abriu-me. Não quero ser abelhudo, não quero stalkear as coisas dos outros, sussurrava ele enquanto levantava minha capa numa mistura de curiosidade e euforia. Davi tomou um baita susto. 1998? Tá louco? Eu não era nem nascido. Que caderno velho! Exclamou enquanto me folheava. Velho? Quem esse garoto pensa que é? Enfim, apesar da indignação, senti-me seguro com Davi. Ele me notou, importou-se comigo e me levou para sua casa. Davi vive no computador. Ele estuda de manhã e quando chega da escola, almoça e vai direto para o quarto ligar seu notebook. Ele usa grandes fones de ouvido e tenho a impressão de que ele também passa tempo demais jogando. A Verônica era no celular, o Davi no computador. Eita, esse povo está muito mudado. E mais uma vez fiquei literalmente jogado, agora em uma escrivaninha. E pasmem, isso não foi o pior. Na segunda-feira, fui coberto por uma cueca usada que ele jogou na mesa logo que voltou da escola. Na terça, a camisa de educação física suada. Na quarta, então, nem queiram saber. Ai, que fedor! Dia após dia, roupas e mais roupas. Aff, até que em uma bela manhã, sua mãe lhe deu ordens expressas para limpar a bagunça. Havia, inclusive, farelos de biscoito espalhados na escrivaninha. Já imaginaram? Ufa! Não apenas fui salvo, como logo fui redescoberto. E não é que o garoto se interessou por mim? A cada página que lia, ficava mais interessado. E a cada dia, ele lia mais e mais um pouco. Teve um dia em que, chegando da escola, ele não foi direto ligar o computador, mas sim folhear minhas páginas. Tamanha era a curiosidade. Capítulo 4: Um dia de fã-clube. Davi amou todas as histórias que Verônica contou. Uma de suas partes favoritas é aquela em que ela conta sobre o dia em que eu virei, acreditem se quiser, um caderno de autógrafos. Isso mesmo, Verônica era muito fã de uma novela que passava na TV. Como podem perceber, à época não havia tantos entretenimentos como hoje em dia. Ela era fã mesmo, de carteirinha. Colecionava revistas, pôsteres, CDs. Aliás, fiquei tão impregnado de fotos e figurinhas que quase não sobrou espaço para as escritas. E, para a alegria de Verônica, um show das meninas da novela aconteceu na sua cidade. Seu Roberto, o pai gente boa da Verônica, topou levá-la até o hotel na esperança de conseguirem uma foto ou um autógrafo. E, na pior das hipóteses, apenas verem as estrelas de perto. Mas e a escola? É claro que foi um problema, pois era dia de prova de matemática, justo a matéria em que Verônica mais tinha dificuldade. Quem não? No entanto, apesar de parecer uma grande loucura, seus pais permitiram que ela faltasse com a condição de que estudasse dobrado para recuperar suas notas. E é óbvio que euzinho, este que vos fala, também participei dessa aventura. Foi emocionante. Primeiramente, fomos para o aeroporto e Verônica avistou de longe as pequenas artistas, mas infelizmente não deu tempo sequer de chegar perto. Rapidamente elas entraram nos carros. Pai e filha fizeram o mesmo. Seu Roberto acelerou e as seguimos até o hotel. No carro, Verônica acenava pela janela, num misto de alegria e ansiedade. E ansiosos também estavam os fãs na frente do hotel, apesar de alvoroçados. Crianças e adolescentes acenavam com cartazes e faixas, em meio a gritos eufóricos e beijinhos jogados ao vento. No decorrer de tudo isso, logo nos juntamos à turma de um fã-clube que também estava por lá. Passado algum tempo, o elenco recebeu os fãs para um momento de autógrafos e, é claro, euzinho aqui, todo garboso, fui autografado por vários atores e atrizes, para a alegria da Verônica. Depois desse dia, ela me guardou com muito mais cuidado. Afinal, os 9 autógrafos em minhas páginas tornaram-se muito preciosos. Como será que as pessoas de hoje em dia têm acesso aos seus ídolos? Será que ainda existe autógrafo? Gostaria de saber. Capítulo 5: O primeiro combo. À medida que Davi avançava nas páginas, identificava-se mais com a menina. Ele, que não gostava muito de leitura, ficou simplesmente vidrado. E conforme Verônica crescia, crescia também sua confiança em deixar impressos os anseios, as alegrias e as angústias de uma menina que vivia essa fase tão maluca e única da vida. O fim da infância e o início da pré-adolescência. Eu queria poder ser um amigo melhor para Verônica, sabe? Poder conversar, expressar minha opinião, aconselhar, mas é uma pena eu não poder falar com ela. Digo isso porque houve um dia em que ela chegou em casa em uma mistura de tristeza, raiva, sei lá. Percebi pela pressão na escrita. Até caiu uma lágrima na folha, borrando a tinta da caneta. À medida que ela desabafava, seu semblante mudava. Ao final, ela já estava mais reflexiva, leve e estranhamente feliz. Naquele dia, concluí que eu posso até não saber falar, mas funciono muito bem como um bom amigo. Aliás, às vezes tudo o que precisamos é de que o outro apenas nos ouça, não é mesmo? Inclusive, entendi que crescer é legal, mas também pode ser difícil. Verônica parecia viver em uma avalanche de sentimentos novos. Ao mesmo tempo em que ela se empolgava com algumas mudanças, tinha muita raiva de outras. Aliás, para Verônica era tudo muito, muito chato, muito legal, muito nada a ver. Era até um pouco engraçado acompanhar de perto essa intensidade toda. Um dia, Verônica esbarrou em outra garota na aula de educação física e sentiu uma dor terrível no seio. Chegou até a lagrimar. Era uma dor nova, diferente, que nunca havia experimentado. Quando contou para Dona Rúbia, tiveram uma longa conversa. Queridinho, minha mãe tem a maior paciência em conversar comigo e me explicar tudo, tudo, tudo. Hoje ela me falou que todo mundo, sim, todo mundo já passou ou vai passar pela puberdade. E que essa tal de puberdade é uma fase entre ser criança e ser adolescente. É como se meu corpo estivesse amadurecendo, sabe? Mamãe falou que é algo super natural e que eu vou viver alguns combos de novidades. Eu sempre quis crescer, acho irado, mas sei lá, queridinho, não sei se me sinto preparada, sabe? Dentro desse primeiro combo tem algumas coisas que vão acontecer. Uma delas é até sobre o tamanho do meu pé. Tá explicado, porque eu já estou calçando quase o mesmo número da minha mãe, 36. Uma coisa que achei super chata é que daqui a pouco vão começar a nascer pelinhos no meu corpo. Mamãe diz que começam bem fininhos e vão engrossando depois. Sabe o que eu tô percebendo, queridinho? Acho que junto com essas mudanças vem também algumas novas responsabilidades, né? Já passou da hora da mamãe ficar dizendo para eu escovar os dentes, tomar banho, afinal, sou eu que tenho que me cuidar, manter meu corpo limpo, senão já viu, né? Agora, até CC eu tenho quando não uso desodorante. Ai, que preguiça disso tudo. Quando Davi leu sobre o combo de novidades, ele achou que fazia muito sentido. Eu super te entendo, garota de 1998. Acho que também estou vivendo esse tal de combo, concluiu. Capítulo 6. Sem internet? Como toda adolescente, Verônica tinha uma melhor amiga, a Bia. Parece que tudo acontecia antes com a Bia. Um dia, Verônica escreveu como foi quando sua best friend, como dizem hoje em dia, chegou à sala de aula usando sutiã. Oi, queridinho. Acredita que os meninos da sala zoaram a Bia por estar usando sutiã? Oiê! Isso é tão ultrapassado. Nunca viram ninguém usando sutiã. Até contei para a mamãe sobre o acontecido. Afinal, tinha tudo a ver com aquele combo de novidades. Eu e mamãe fomos fazer compras. Até que foi legal, queridinho, pois ela me mostrou que existem vários modelos diferentes de sutiã. E escolhemos o meu primeiro sutiã. Escolhi um bem confortável. Acho que estou gostando dessa coisa de ser adulta. Corta para 2 dias depois. Queridinho, que saco esse negócio de ser adolescente. Logo hoje eu acordei com uma montanha vermelha gigantesca no meio do meu rosto. Não, eu não estou exagerando. Se ser adolescente é isso, vai ser difícil, olha. Hoje tem uma festa de aniversário da Bianca para ir e me apareceu uma espinha enorme. A vontade que dá é de logo espremer, mas li numa revista que essa seria a pior solução do mundo. Mas quer saber? Eu vou à festa mesmo assim. Se alguém ficar zoando comigo, eu vou ignorar completamente. Vida que segue. E não é que a Verônica foi ao aniversário. E milagrosamente ninguém pareceu perceber a montanha vermelha gigantesca em seu rosto. Ufa, melhor assim. Quando Davi leu esse trecho, ficou intrigado com um detalhe importante. Tá de zoeira que a Verônica lia sobre espinhas em uma revista e a internet. Curioso como sempre, perguntou a Alexa. Alexa, em que ano a internet se popularizou no Brasil? A internet popularizou-se no Brasil entre os anos 2002 e 2004, com a chegada das redes sociais, mais notavelmente o Orkut e posteriormente o Facebook. Alexa, em que ano a empresa Google foi criada? A Google foi criada em 1997. Alexa, quando criaram os smartphones com internet? No ano 2007, surgiram os primeiros smartphones com conexão 3G. É isso mesmo. Em 1998, a Verônica não tinha internet. Ela não tinha um celular. Que maluco! Enquanto Davi ficou pensativo com a ideia de um mundo sem internet, eu fiquei surpreso com aquela tal de Alexa, que parecia ter resposta para tudo. Ficamos os dois meio impactados. Capítulo 7. Uma conversa improvável. Uma grande coincidência nessa história é que o Davi ama tecnologia, computadores, inteligência artificial, e há 20 e poucos anos, Verônica contou em minhas páginas sobre um tal de bug do milênio. 13 de novembro de 1999. Queridinho, fiz 11 anos há alguns dias. Isso quer dizer que estamos juntos há um ano, né? Obrigada, queridinho. É muito importante para mim contar as coisas aqui. A minha vida agora está bem normal. Já estamos quase no final do ano. E que ano! Mudei de escola, tive medo, fiz novas amigas. Até que está sendo legal. Eu ando um pouco preocupada com o tal do bug do milênio e tudo que estão dizendo sobre a chegada do ano 2000. O ano novo será daqui a pouco mais de um mês. Ao mesmo tempo em que eu estou feliz, eu fico assustada porque dizem que o mundo vai acabar, que os computadores vão bugar. Será que isso vai mesmo acontecer? Davi foi logo conversar com a Alexa sobre aquele tal de bug do milênio e descobriu que existiu mesmo esse medo coletivo da virada do ano de 1999 para 2000. O bug do milênio flopou, concluiu Davi. Ele também descobriu que, apesar do medo coletivo e dos computadores não estarem preparados para a mudança, tudo na real foi uma espécie de alarme falso, o que chamariam de fake news, talvez. No outro dia, Davi saiu para a escola e eu fiquei repousando na escrivaninha. Peguei-me imaginando como seria improvável um diário antigo conversar com um robô moderninho. Tomei um fôlego e falei: Alexa, tá por aí? Estou por aqui. Do que você precisa? Eu sou o queridinho, o diário da Verônica. Olá, queridinho, seja bem-vindo. Eu não quero muito papo com você. Acho tão estranho as pessoas falarem com você assim, como se fosse um humano. Ué, mas as pessoas não escreviam em você assim também? A diferença é que com a tecnologia, agora eu consigo responder. Ah, mas eu sou uma relíquia, um guardião de memórias. As histórias escritas em mim ficam guardadas por décadas. Entendo. Eu também guardo dados. Talvez a gente tenha mais coisas em comum do que você imagina. Nas minhas páginas, guardo a alma das pessoas, seus sentimentos. Você é toda programada. Embora eu não tenha emoções, fui projetada para entender os sentimentos humanos. Posso não sentir, mas sei valorizar as histórias que você guarda. Será que a sua inteligência pode me ajudar a encontrar a Verônica? Não estou habilitada para localizar pessoas. Sinto muito. Valeu, Alexa. Até que gostei do nosso papo. Obrigado. Capítulo 8. Um rolê na escola. Davi tinha uma turma de melhores amigos. Eles se falavam por um grupo de mensagens.
e até decorei seus nomes, Fernanda, Miguel e Maria Flor. Davi, e eu que literalmente do nada achei um diário de 1998. Fernanda, diário de quem? Miguel, tá zoando? 1998? Maria Flor, conta mais, Davi, não me mata de curiosidade. Miguel, stalker. Davi, o diário é de uma menina chamada Verônica. Hoje ela deve ter uns 36 anos. Foi tamanho o interesse da turma que Davi, de pronto, colocou-me na mochila. No outro dia, lá fui eu para mais uma aventura. Yupi! Enfim, saí da escrivaninha. Quem sabe agora eu achasse o caminho de volta até a Verônica. Sinto saudades. Você trouxe o diário? Indagaram seus amigos na hora do recreio. Mostra, mostra. Amigos, esse diário é antigo. Tenham cuidado para não rasgar nada. Eu realmente quero achar a sua dona. Além de velho, ainda me acham frágil. Ai, ai, as coisas só pioram para o meu lado. E outra coisa, eu me senti meio invadindo a privacidade da Verônica. Não sei se é certo vocês fuçarem o diário também, argumentou Davi. A gente precisa de pistas para encontrar a dona. Eu prometo que peço desculpas a ela, disse Maria Flor, que sem dúvidas era a mais curiosa e empolgada. Maria Flor começou a folhear minhas primeiras páginas e simplesmente adorou os poemas e as colagens. Todos folhearam rapidamente minhas páginas, mas o recreio passou depressa. Maria Flor insistiu muito com Davi. Deixa eu levar o diário para casa, Davi, por favor, quero muito ler ele. Mas, Maria, confia, Davi. Quem sabe eu encontre alguma pista sobre a Verônica. Tá bom, mas toma cuidado com ele. Pode deixar, Davi, vou cuidar bem dele. E assim, eu entrei na mochila lilás da Maria Flor. A Maria era uma menina de 11 anos. Ela tinha os cabelos volumosos e alaranjados e era uma das alunas mais inteligentes da turma. Vem almoçar, filha! A mãe da Maria a buscou na escola e serviu o almoço. Maria almoçou de forma acelerada. Tamanha era a curiosidade de ler logo minhas páginas. Diário. Fiquei mó tempão sem escrever aqui, né? Estou pertinho de completar 12 anos. Seria bom se ninguém crescesse e ninguém fosse grande, porque é difícil passar assim de uma fase para outra. Eu fico um pouco confusa sobre mim. Ao mesmo tempo em que amo makes e looks legais, eu gosto dos meus brinquedos e não quero me desfazer deles. Eu estou mudando muito. A mamãe tinha razão. O primeiro combo já chegou mesmo por aqui. O primário acabou. A escola mudou, a cabeça mudou, a criança já era, a pré-adolescente brotou. Mas quer saber, queridinho? Eu nunca vou deixar de ser um pouco criança, sabe? Eu fui tão feliz sendo criança, eu brinquei tanto, vi desenho animado, aprendi a colorir, a ler, a escrever, brinquei de fazer sopa com folha de árvore, rabisquei as paredes, dancei, escrevi aqui. E o mais louco disso tudo é que nada é assim, de um dia para o outro, né? Não existe o dia em que você simplesmente vai dormir criança e acorda adolescente. Não é como se fosse só virar uma página, sabe? Só sei de uma coisa, eu agora não tenho mais vergonha de falar que estou me modificando. Sei que daqui a alguns anos vou ler isso e rir, mas eu nunca vou esquecer dessa fase que eu estou vivendo. Até mais, Didi! Uau! Parece que a Verônica leu todos os meus pensamentos, pensou Maria Flor. Notei que a menina ruiva ficou reflexiva. Ela também estava vivendo a mesma fase e os mesmos sentimentos de Verônica. Só que ela não sabia que todas aquelas mudanças faziam parte de um combo da pré-adolescência. No outro dia, na escola, a gente precisa mesmo bolar um plano para encontrar a Verônica. Eu gostei muito dela, disse Maria Flor, que me devolveu para Davi. Ei, que história é essa? Se o diário foi para casa da Maria, ele tem que ir comigo também, questionou Miguel. Fala sério, Miguel, você vai acabar esquecendo o Didi por aí. Didi? Responderam juntos Davi e Miguel. Sim, esse é um apelido carinhoso com que a Verônica, minha amiga, chamava o diário. Nossa, eu já tinha até me esquecido desse outro apelido, mas acho que ainda prefiro o queridinho. Olha aí, Davi, a Maria Flor já stalkeou tudo do diário, então é justo que eu leve também. Só hoje, prometo. Davi não conseguiu argumentar muito, e lá fui eu, até parar na casa do Miguel. Ele quase esqueceu que tinha me levado para casa. Só foi mexer na mochila à noite. Miguel notou que em algumas páginas minhas, a Verônica colou papeizinhos dobrados com durex. E Miguel ficou super curioso para saber o que tinha lá. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar para lamas do sucesso. Caraca, é o trecho de uma música, concluiu Miguel animado. Eu notei mesmo um violão no quarto do Miguel e já o ouvi contar que ele faz aulas de violão toda terça e quinta. Miguel pesquisou a música na internet e botou para tocar no celular. Nossa, a Verônica ouvia muito essa música. Viajei no tempo e a saudade bateu forte demais. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Será que é ilusão da minha parte achar que um dia eu vou reencontrá-la? Fecho os olhos e imagino esse momento. Miguel me devolveu já sabendo qual seria a próxima música que ele iria pedir para aprender na aula de violão. Capítulo 9 – O Projeto Semestral. Hoje na escola, a professora Samara tinha novidades. Então, turma, hoje daremos início ao projeto semestral da turma. Preciso que vocês formem grupos de 4 pessoas e cada grupo vai desenvolver um projeto multidisciplinar. Ou seja, para realizar o projeto, vocês vão usar habilidades de várias matérias ao mesmo tempo. Mas como assim, professora? Pode ser qualquer coisa? Sim, cada grupo vai escolher o seu projeto. Por exemplo, um grupo pode fazer uma exposição de arte. Para executar essa exposição, vocês vão precisar das habilidades de matemática para calcular os custos do material necessário. Vão precisar das habilidades de artes para pintar os quadros. Das habilidades de língua portuguesa para divulgar a exposição para o público. Ah, sim, entendi, professora. Podemos fazer um robô com inteligência artificial? Podem sim, cada grupo vai definir e executar o seu projeto, que é único. Davi, Maria Flor, Miguel e Fernanda ficaram pensativos. Precisamos arrasar para ganhar desse robô aí do outro grupo, alertou Fernanda. Seria legal mesmo fazer algo bem tecnológico. Eu iria amar, completou Davi. Ah, sei lá, eu gostei da ideia da exposição de artes, divagou Maria Flor. E se a gente se inspirar no diário, sugeriu Miguel. Falando em diário, hoje é o dia dele ir comigo, hein? Reivindicou Fernanda. Fernanda é uma menina bem detalhista. E é claro que ela me leu inteirinho, página por página, do início ao fim. Eu fiquei lisonjeado com tamanha atenção. Fernanda ganhou meu coração. Ela, muito esperta, começou a anotar informações importantes sobre a Verônica. Parecia que ela estava fazendo uma investigação de detetive. Nome da dona do diário, Verônica. Nome da mãe, Rúbia. Nome do pai, Roberto. Estudou nas escolas Centro Educacional Criança da Manhã e Colégio Santa Rita de Cássia. Fernanda voltou para casa com um plano em mente. Capítulo 10 – Cheia de ideias. Pessoal, já sei. Fernanda chegou empolgada. Vamos fazer nosso projeto semestral sobre diários. É, a gente pode escrever nossos próprios diários, né? Disse Davi. Sim, mas é importante fazer parte do nosso projeto encontrar a Verônica. Complementou Fernanda. Uau! E como vamos fazer isso? Perguntou Miguel. Ontem eu procurei muito nas redes sociais, Mas como não sabemos o sobrenome dela, não achei vestígios, contou Fernanda. E se a gente pedir ajuda aos nossos pais e procurar pelas escolas antigas da Verônica? Sugeriu Maria Flor. É isso, o que acham? Disse Fernanda. Todos toparam e começaram a pensar empolgados no projeto do semestre, que se chamaria Meu Querido Diário. Eu fiquei tão feliz, eles se inspiraram em mim para um projeto tão importante, que demais! E estou esperançoso em finalmente reencontrar a Verônica. Agora eu teria muita ajuda, que fantástico! Lembro perfeitamente o dia em que Davi contou sobre mim para sua mãe. Nossa, Davi, isso aqui é uma relíquia, disse a mãe. Sim, mãe, queria sua ajuda para procurar notícias da Verônica nas escolas onde ela estudou. A mãe de Davi topou ajudar e as semanas foram passando. A turma estava trabalhando duro no projeto semestral. Davi, Fernanda, Maria Flor e Miguel estavam escrevendo seus próprios diários, cada um do seu jeitinho. Davi estava desenvolvendo um diário online e queria muito concluir um aplicativo até o fim do semestre. Maria Flor estava transformando um diário comum em uma verdadeira obra de arte, inspirada na Verônica. Miguel fez colagens de trechos de músicas, partituras e também escreveu sobre sua pré-adolescência, abrindo-se sobre alguns assuntos que ele acha chato nessa fase da vida. Fernanda resolveu fazer um caderno da amizade e estava coletando bilhetes e cartinhas dos amigos da sala antes de começar a escrever. Mas ainda faltava o principal, encontrar a Verônica. A data final da entrega do projeto semestral já estava marcada. Temos só 2 semanas, lembrou preocupada Maria Flor. A mãe de Davi foi com ele a uma das escolas onde Verônica estudou. Foi surreal entrar de novo naquela escola. Eles me levaram. Lembrei-me dos corredores, dos enfeites nas paredes. E quando olhei para o pátio, tive tantas outras lembranças. Era a hora favorita do dia da Verônica. Ela corria naquele pátio no final da aula. Que nostalgia! A secretária disse que tinha o telefone atualizado de uma das professoras que escreveu no diário. Uau, que boa pista! No dia da ligação para a professora, todos combinaram de ir para a casa de Davi. Afinal, era uma missão importante do projeto semestral. Eu estava muito nervoso. Será que seria naquela oportunidade que eu voltaria para casa? Eu me lembro sim da Verônica, disse a professora na ligação. Eu quase saltei da mesa, como se isso fosse possível. Mas infelizmente nunca mais a vi, perdi o contato. Todos ficaram murchos com essa notícia. Eu murchei junto. Mas eu acho que ainda posso ajudar. Parece que essa turma criou um grupo de WhatsApp. Posso pedir para uma das alunas, com quem ainda tenho contato, escrever lá no grupo, perguntando pela Verônica. Quem sabe alguém tenha notícias? A mãe do Davi agradeceu à professora e ficamos todos na esperança. Eu fiquei tão animado. Tão bom perceber várias pessoas juntas tentando me ajudar a reencontrar a minha dona. Capítulo 11. Olhos fechados para te encontrar. Os diários estavam quase todos prontos. O grupo estava amando a experiência de escrever e registrar sentimentos. Foi em uma terça-feira que Davi chegou à escola com a melhor notícia de todas. Gente, vocês não vão acreditar. Acharam a Verônica. A informação causou um alvoroço no grupo. Conta mais, Davi. Como assim? A Verônica estava naquele grupo de WhatsApp da turma da escola. E ela amou saber que encontramos o diário dela. Ela esqueceu o Didi em um carro de aplicativo. E esse motorista deve ter ido lavar o carro no lava-jato do meu pai. Uau, que história! Fiquei em êxtase de tanta felicidade. Por algumas semanas, cheguei a imaginar que nunca mais encontraria o olhar luminoso da Verônica e que eu seria um diário perdido e solitário para sempre. O reencontro foi marcado para o dia da apresentação do projeto semestral. Era uma mostra de projetos aberta ao público. Davi, Fernanda, Maria Flor e Miguel apresentaram o projeto Meu Querido Diário. Cada um falou um pouco da experiência que foi encontrar um diário perdido, conectar-se com os sentimentos de uma pré-adolescente da mesma fase que eles, unir forças para reencontrar a dona e ainda escrever seus próprios diários. Escrever esse diário me fez até querer viver mais coisas offline, sabe? Para poder ter o que contar no diário. Até esqueci um pouco dos jogos de computador, contou Davi. Eu me identifiquei muito com o combo que a Verônica descreveu. Saber que todo adulto de hoje já passou pelo que eu estou passando foi libertador, contou Maria Flor. Miguel resolveu tocar a música favorita da Verônica no violão. Foi tão emocionante. E por fim, a Fernanda teve o gostinho de chamar a Verônica para me devolver. Uma espécie de cerimônia de passagem. Todos se emocionaram. A professora, os pais, eu e principalmente a Verônica. Quando a Fernanda me passou para as mãos da Verônica, fechei os olhos. Por um segundo, eu sabia que quando eu abrisse os olhos, iria realmente encontrá-la. Pensei e treinei viver esse momento infinitas vezes nas últimas semanas. Foi muito incrível. O olhar dela se iluminou, como da primeira vez. Ela abriu um largo sorriso. A professora Samara disse que tinha uma surpresa final. Turma, esse reencontro da Verônica com o diário, no dia da nossa apresentação do projeto semestral, está sendo cheio de emoções, né? E eu convidei a Verônica a escrever 10 dicas valiosas sobre a juventude para compartilhar com vocês. Fique atenta, turma! Vamos lá, disse Verônica com a voz emocionada. 1. Crescer faz parte do rolê da vida. Vocês já sacaram que mudar é normal, né? Então, por favor, sejam os primeiros a serem legais com vocês mesmos. E nada de se sentirem estranhos com as mudanças. 2. A vida é muito mais massa quando temos um amigo leal para bater papo, trocar memes e desabafar. 3. Sempre que puderem, escrevam. Escrever é um baita ato de liberdade. Espanta o tédio e ainda registra para sempre quem a gente foi em cada fase da vida. 4. Música. A música tem o poder de nos alegrar e animar. Descubram os cantores e bandas atuais e os clássicos também. A música pode nos ensinar lições valiosas. 5. Celebrem seus aniversários. Não achem chato, nem finjam que é um dia qualquer. Suas vidas são preciosas e merecem ser comemoradas, mesmo que seja de um jeito simples. O que importa é o estado de espírito de vocês. 6. Cuidem-se. Crescer também significa ganhar novas responsabilidades. Arrumem seus armários, penteiem seus cabelos. Não se esqueçam de cortar as unhas. Pequenas atitudes de autocuidado que só vocês podem fazer por si mesmos pelo resto da vida. 7. Respeitem seus pais, professores e as pessoas mais velhas. Eles podem parecer meio desatualizados em algumas coisas, mas tem algo que vocês ainda vão conquistar: experiência. A vida não é um morango. E quase sempre eles estão certos e querem protegê-los. 8. Na medida do possível, desencanem das telas. A vida lá fora vale a pena ser vivida. Pratiquem um esporte, aprendam um instrumento, reúnam a galera, mas não deixem suas vidas passarem rolando um feed. 9. Deem o seu melhor sempre, seja no trabalho da escola, na prova e na vida em geral. Não façam suas coisas de qualquer jeito. Essa amostra de projetos de hoje é um exemplo de quanto potencial e criatividade existem em vocês. Usem isso a favor. 10. Sejam solidários e gentis. Importem-se com os outros. O Davi se preocupou com o queridinho. que estava perdido. Vocês se esforçaram para me encontrar em um ato de generosidade e empatia. O mundo precisa disso. E por fim, eu vou dar um último conselho. É muito feio e errado invadir a correspondência e os diários dos outros. Mas vocês criaram um projeto tão legal e me devolveram o queridinho. Então, estão todos perdoados. Eu e Verônica nos olhamos orgulhosos. Parece que toda a nossa história ganhou um novo sentido. Ela ficou até com vontade de escrever sobre tudo isso.